A Rádio El FM apresenta Traduzindo o Direito.
Olá, ouvintes da Rádio El FM. Está começando mais um episódio do Traduzindo o Direito, seu programa informativo para quem se interessa sobre questões jurídicas do dia a dia. Eu sou o Lai, seu apresentador de hoje, e sejam muito bem-vindos. Comigo está o Gabriel. Tudo bem, Gabriel?
Beleza, Lai, tranquilo?
Vamos lá. O tema de hoje é rede social, bloqueio e danos morais. Quer começar falando a notícia ou quer que eu leia por aqui?
Eu posso começar falando aqui de uma interessante que eu...
Vamos lá.
Que eu encontrei. É uma decisão recente da 42ª Vara Civil de São Paulo, da capital, em que o juiz teve que analisar uma ação envolvendo a compositora de uma música e usuária de um perfil da rede social em questão. Não sei se a gente pode falar o nome.
Acho que sim. Acho que não tem problema porque a ação é pública.
É, exatamente. O Instagram, tá? Ela é usuária de um perfil do Instagram e neste perfil ela divulgava suas obras musicais. Em um determinado momento, ela divulgou ali duas canções compostas por ela e que tinham por temática uma religião de matriz africana. Falava sobre entidades de uma religião de matriz africana. E diante disso, o Instagram bloqueou o conteúdo relacionado a essas músicas sem justificativa nenhuma. Diante disso, ela procurou o judiciário, entrou com uma ação pedindo, claro, o desbloqueio da rede social dela, das músicas dentro do perfil da rede social, e também uma indenização por danos morais, entendendo que ela foi violada na sua personalidade, nos seus direitos mais íntimos, por conta de um bloqueio injustificado. E o juiz, no caso, acatou, apesar dos argumentos do Instagram, né, do Facebook, da empresa Meta, apesar dos argumentos dele, o juiz acatou dizendo o seguinte: olha, realmente a conduta do Instagram foi ilícita, foi ilegal, portanto é necessário o desbloqueio dessas músicas da rede social dela, e além disso é sim devida a uma reparação por dano moral, tendo em vista que o Instagram acabou violando direitos de personalidade. Eu achei interessante aqui, Like, que ele foi bem profundo, o juiz, aqui na argumentação dele, claro, dadas algumas discordâncias que eventualmente natural do debate, alguma coisa ou outra ali, mas no cerne ele pontuou uma coisa muito interessante que foi as consequências, né, que a gente ainda vê na nossa sociedade a respeito de preconceitos de ordem religiosa, geralmente relacionadas a cultos africanos e claro, isso muito, muito próximo do próprio racismo estrutural da nossa sociedade. E como isso ainda repercute, né, reverbera em pequenas coisas que não são tão pequenas assim, como, por exemplo, um bloqueio de músicas sem justificativa nenhuma. Porque eu ressalto aqui para o público que o Instagram não apresentou nenhuma justificativa do porquê aquelas músicas teriam violado os termos e condições de uso que o próprio Instagram cria para a rede social. Ou seja, o próprio Instagram vincula os seus usuários, mas acaba se vinculando também às regras que ele próprio cria, e mesmo assim não soube comprovar o motivo que levou a esse bloqueio, o que, enfim, justificou o desbloqueio por parte do judiciário.
Quando a gente discutiu a pauta aqui, Gabriel, você mandou para mim essa questão, o que eu achei interessante é que o juízo conseguiu analisar que o bloqueio foi realizado pela plataforma teria sido fruto das consequências do pensamento colonialista, que até os dias de hoje vemos repercutir em nossa sociedade, entre elas o preconceito com religiões de matriz africana, não raro vistas com relacionadas à antítese do Deus cristão. Então, pelo que consta aqui, houve provavelmente internautas também, usuários, que devem ter feito algum tipo de bloqueio, pedido de bloqueio ou denúncia, né? Pelo que parece aqui. E que vai muito além do que um mero bloqueio injustificado.
Exatamente.
Nesse caso aqui. Ou seja, eles estão criando regras que afetam a liberdade. Que é a liberdade constitucional, liberdade de crença, liberdade de pensamento e tudo mais. Né, se aceitar como válido esse tipo de bloqueio, né? Embora tenha essa... posso estar cometendo um equívoco aqui, mas tem essa aparência de democrático, porque são as pessoas que vão lá e denunciam. Porém, não significa que essa aparência democrática ela possa ofender a lei, especialmente a Constituição. Vou aproveitar e já acrescentar aqui essa ação, essa notícia aqui que a gente separou também, que eu acho que está ligado com essa que você acabou de mencionar. Que o juízo do 4º Juizado Especial de Brasília, Juizado Especial Civil de Brasília, condenou o Facebook, que é da Meta, né? O pagamento de danos morais por ter bloqueado o perfil de uma usuária sem apresentar as razões para isso. Ou seja, das notícias que a gente tem levantado, das jurisprudências que a gente tem olhado, a questão é, os juízes não estão falando que as redes estão proibidas de bloquear. Absolutamente. Mas sim que está bloqueando por qual motivo? Seja ele um motivo legal, no sentido de ter uma lei que determine que aquilo tenha que ser bloqueado, que provavelmente vá fazer parte de uma análise de lei geral de proteção de dados e também marco civil na internet.
Propriedade intelectual.
E também contratual. Né? Lembrando que a questão contratual é aquilo que não ofende a lei. As redes podem contratar livremente, você como usuário pode contratar as redes livremente, mas aquilo que não ofende a lei tem que ser respeitado. Né? Então, não é só uma questão quando fala qual a justificativa pela qual você está bloqueando, não é só se está ou não nos termos e condições, mas se isso representa uma ofensa à regra jurídica.
Ou seja, se aquela previsão do contrato, dos termos, é razoável.
É razoável,
né?
E se está de acordo com a lei. Por quê? Essa decisão da 42ª Vara Civil da Central de São Paulo, Central porque eu acho que são várias comarcas.
Tem vários foros, né?
E esse é do Foro Central. Foi além. Ou seja, mesmo que tivesse algum contrato que permitisse bloquear da forma que foi bloqueado, esse bloqueio é ilícito.
Exatamente.
Porque ele deriva de um preconceito.
Exatamente. A não ser, talvez pudesse se pensar numa proibição ampla de propagação de pensamento religioso, de qualquer religião. Talvez, se fosse algo...
Mas acho que isso aí também seria
política
ilícito.
Da plataforma.
Não seria.
Não sei, é de se pensar, porque também a plataforma está sendo contratada, né? Não sei, às vezes uma política da plataforma de, olha, a gente não quer...
um debate maior.
A gente não quer nada sobre religião, a gente não quer que ninguém fale sobre religião aqui, mas aí não poderia falar sobre nada, não poderia ter nenhum padre...
Sim, entraria que... como se fossem as regras de associações.
Exatamente.
Aquilo que não ofende a lei, a associação pode... Você é livre ou não para associar e fazer parte daquele grupo.
Mas aí isso seria impensável de ser colocado em prática, né? Dificilmente...
E como que ia controlar o judiciário?
Não teria como.
Né? Então, na decisão aqui dessa notícia que eu li do Facebook, ó, não consta nos autos o conteúdo das mencionadas mensagens, que no caso, eles falam que a usuária publicou mensagens que ofendeu os termos e condições de uso do site. O juízo falou, ó, não consta, cadê essas mensagens que vocês estão falando que até para avaliar se realmente ofendeu alguma coisa ou não.
Exatamente.
Para
possibilitar o controle do judiciário.
E aí ela reputou que os danos morais aqui é devido, porque o bloqueio foi feito em virtude de mensagens com conteúdo impróprio, e imputando a ela como se ela tivesse tentado publicar algum conteúdo impróprio, e que isso perturbou a paz e tranquilidade de espírito da autora, e por isso ela condenou em danos morais. Vamos lá. Outra coisa que também tem... havido, que eu encontrei, mas eu não consegui trazer a notícia por inteiro aqui, é o bloqueio de perfis de profissionais autônomos de publicações. Mas por que que isso seria interessante? Isso é interessante porque gera dúvidas com relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Você tem algum comentário com relação a isso ou não?
Você diz no caso de se aplicar o CDC a um usuário que seja um profissional.
Primeiro, aplica-se o CDC aqui ou não, mesmo que gratuitamente?
Olha, eu até entendo que sim, na minha visão, porque a rede social utilizada por um profissional, ou até mesmo por uma empresa, uma pessoa jurídica organizada de forma empresarial, aí fica uma linha um pouco mais tênue, mas pensando assim a priori, eu entendo que até nesses casos se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, porque a rede social não estaria sendo utilizada por essa empresa ou mesmo pelo profissional liberal, como você deu o exemplo, como um insumo para a sua atividade, ou seja, ele não estaria sendo a rede social não seria um meio de campo para a prestação daquele serviço ou fornecimento daquele produto. Ela seria um fim em si mesmo. Como, por exemplo, eu acho que a gente até comentou isso no episódio passado, a utilização por uma empresa da energia elétrica. Se a gente fosse pensar que a energia elétrica também é usada de forma indireta para prestação do serviço ou para o fornecimento do produto, então a empresa não teria uma relação de consumo com a concessionária de energia? Eu sei que tem discussões a respeito disso nos tribunais, mas o que eu vejo na maior parte das vezes é que se entende que há sim uma relação de consumo, porque a empresa acaba consumindo aquela energia elétrica. E no caso, eu acho que o pensamento analogicamente da rede social é o mesmo. Hoje a internet, as redes sociais já são quase que bens essenciais. A internet, sem dúvida. As redes sociais ainda não com tanta clareza. Mas eu entendo que as redes sociais não são utilizadas como insumo da atividade empresarial. Muito menos no caso de um profissional liberal.
E rede social, ele é um caso inovador, embora já desde a época antiga. Antigamente tinha o Orkut, extinto Orkut, que foi substituído por foram se substituindo já tem um certo tempo, mas é novo. Uhum. Né? E a questão maior que envolve as redes sociais é a questão da identidade. Como que as pessoas identificam o ser humano, aquele usuário, da sua imagem publicada nas redes sociais e tudo mais, o que demanda uma atenção maior do Estado.
Uhum.
O Estado, seja fazendo alguma lei, seja perante o juízo. Não sei se você concorda ou não.
Concordo.
Mas vamos lá. Complementando, né? Eu concordo com o que você disse com relação à aplicação do CDC. Eu acho que é mais sensível até com o CDC por essa questão da imagem. Vou explicar. Mas assim, ser gratuito ou não, independe, porque a definição de consumidor é que toda pessoa física ou jurídica, ou seja, mesmo que seja uma empresa, uhum, também ela é consumidora, que adquire ou utiliza. Então, não é só quem paga, mas quem utiliza, seja ele gratuito ou a título oneroso, uhum, ou pagando, né?
E há uma onerosidade indireta também, né?
Sim.
De certa forma...
A publicidade, diz,
você
né?
Você uma questão até sociológica. O alvo da publicidade paga, né?
E aí, quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tem uma teoria no STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é uma teoria finalista ou a teoria maximalista. Finalista ela limita a finalidade da lei específica, no sentido de que só quem utiliza como destinatário final, e tem toda essa situação que envolve essa discussão do CDC, ou a maximalista, que o CDC é um grande código comercial que tem que regir todas as relações comerciais da vida entre todos aqui no país, que já está afastado, isso daí é um pensamento minoritário. Mas a teoria finalista que eles falam é a teoria finalista mitigada. Ok, então não é nem de um lado nem do outro. É mais essa questão do destinatário final, porém, tem algumas questões que a gente tem que mitigar essa teoria. Quando há uma vulnerabilidade.
É isso que eu ia comentar, justamente.
É a hipossuficiência técnica.
É difícil pensar hoje numa empresa, por maior que seja, que utilize o Instagram, não ostente uma vulnerabilidade em face da rede social, né?
Que
Facebook,
não fique nas mãos dos detentores das big techs de rede social. Por quê? Quem detém todas as informações da rede social é a empresa da rede social.
Exatamente.
Todos os dados e tudo. Então, ela que domina tudo isso daí, o que torna a outra parte vulnerável. Por isso que fala que ela é vulnerável e ou hipossuficiente.
Tanto é que a rede social consegue bloquear a qualquer momento.
Exato.
Independentemente de quem seja o usuário. E desbloquear também.
Né?
Quem sabe até não apagar conteúdos. Enfim, ela faz. Ela tem
ou
até uma espécie
até
de censura
um certo
prévia,
receio, né? Alterar conteúdo sem
sabe,
o consentimento,
né,
do usuário.
Pois
vai
é.
Saber. Então, por isso que nesse caso é bem tranquilo, aplica-se o CDC, caso algum ouvinte tenha curiosidade com relação a isso, mas acho que está tranquila essa aplicação do CDC, mesmo que o perfil seja utilizado por um profissional autônomo. Eu acho que até o dano é moral, no caso de um profissional autônomo, é até maior.
Sim.
Porque não só afeta a imagem dele como pessoa, mas afeta a imagem do usuário como profissional, e ao afetar a imagem como profissional, pode afetar também o seu meio de subsistência.
Exatamente.
Meio
já vi decisões até que em caso de bloqueio de rede social, o profissional conseguiu ali comprovar estimativamente as suas perdas, né, e conseguiu lucros cessantes pelo período em que ele deixou de atuar na rede social, porque era o principal veículo ali dele de divulgação do serviço, né?
Fantástico. Então, nas redes sociais aqui a gente já falou que basicamente todo mundo que utiliza, até mesmo quem é profissional liberal ou tem o seu pequeno comércio, né, seja com vendas online, ou tem a sua empresa formalmente constituída, fisicamente, mas que utiliza as redes sociais como meio de divulgação do seu produto, todos esses casos eu acredito que se encaixa nessa teoria finalista mitigada por uma questão de vulnerabilidade e por suficiência técnica. Passando agora para um próximo ponto. Na sua opinião, Gabriel, o que configura o dano? O que é a ilicitude desse bloqueio?
Bom, pode ter várias naturezas, né? Como eu comentei agora, por exemplo, um profissional liberal, uma empresa que tenha como principal veículo, não necessariamente como principal, mas como veículo de divulgação dos seus serviços, a rede social. Às vezes até tendo ali um link para acesso direto a uma carta de produtos ou de serviços, né? Então aí ela pode comprovar um dano de natureza material, ou seja, eu deixei de ganhar tanto ou estimativamente tanto X ou Y porque eu fiquei tanto tempo com um bloqueio injustificado na minha rede social. Então um dano, um ilícito aí que acabou acarretando num dano material. O ilícito em si é o bloqueio injustificado, em desacordo com a legislação e em desacordo com a própria política ali de os termos de usos e condições, né? Porque como eu ressaltei no início...
Termo e condição de uso.
As termos e condições de uso... Eles não servem apenas para vincular o usuário, mas eles vinculam a própria plataforma. Então, se a plataforma está dizendo que não vai aceitar tais e tais tipos de conteúdos, ela vai ter que explicar por que está bloqueando. Como que aquele determinado conteúdo afeta aquela regra do termo de uso.
E é muito subjetivo também, né?
É muito subjetivo, exatamente.
É uma norma muito aberta a interpretações, por que aquilo é impróprio.
Agora, o dano moral eu já acho um pouco mais complicado. Eu acho mais fácil caracterizar um dano moral para uma pessoa física, principalmente quando o Instagram diz que a pessoa veiculou conteúdo impróprio. Está dizendo que a pessoa agiu de maneira imoral, antiética, ilícita, e enfim, quando isso não aconteceu de verdade. Então, imagina o potencial que isso tem de gerar um ferimento ali da imagem perante os seus seguidores ou o seu mercado consumidor, enfim... Aí, como eu disse, se tratando de uma pessoa jurídica, de uma empresa, é um pouco mais difícil a configuração desse dano moral, mas ainda assim é possível quando a empresa consiga comprovar minimamente ali que houve um prejuízo à reputação dela no mercado, né, perante seus consumidores.
Nesse ponto, Gabriel, eu respeitosamente discordo. Acredito que o dano moral é o principal ponto aqui desse tipo de ato ilícito, como é o caso, por exemplo, da inscrição indevida. Porque mesmo pessoa física e pessoa jurídica, vamos colocar assim, para ficar bem resumidamente, tem a questão do aspecto objetivo, que é a imagem da pessoa, seja ela física ou jurídica, perante a sociedade, que a gente chama da honra objetiva, que é chamado de honra objetiva. E a questão subjetiva, que daí só as pessoas físicas, né, pessoas naturais, abrindo um parênteses aqui, por que vocês falam pessoas naturais? Em contraposição à pessoa jurídica, né? O ser humano em contraposição a essa ficção, essa pessoa jurídica. Então, só as pessoas naturais teriam esse dano subjetivo, que é o sofrimento, a dor. Porque a honra objetiva, tal como é tutelado já pela inscrição indevida, se você inscreveu indevidamente, você já maculou a imagem daquela pessoa. Então, eu acho que o bloqueio pode ser que caminhe para essa interpretação. Mas você bloqueou indevidamente, né? Coloca lá.
O dano
bloquear,
já está presumido.
O dano, já existiu o dano, porque todo mundo sabe que a regra é o seguinte, você só é bloqueado por quê? Porque você teve uma conduta imprópria.
Não, exatamente. Eu concordo com você lá. Eu acho que isso, inclusive, tem que ser aplicado para pessoas jurídicas. O que eu digo é que, no judiciário, eu tenho certeza que a caracterização do dano moral para pessoa jurídica...
Vai depender de um efetivo prejuízo, demonstração.
Infelizmente, vai ser assim. Para pessoa física, vai ser presumido. É o que eu tenho visto. Nesses três casos que a gente trouxe aqui, inclusive, foram de pessoas físicas, né?
Mas e aí? Não seria uma questão do quanto indenizatório, de quanto que tem que ser indenizado, e não de não configurar o dano moral?
Na minha opinião, sim. Mas o que eu tenho visto no judiciário, até com relação à inscrição indevida, muitas vezes a empresa não conseguindo, porque ela não comprovou um efetivo prejuízo. Infelizmente, eu visto acontecer bastante. A empresa só é indenizada quando a questão é muito grave. É isso que, pelo menos, eu tenho visto.
Engraçado, assim. Até porque para a empresa, né? Salvo engano, o nome é extremamente importante até para compor o seu estoque mediante crédito com
o
seu fornecedor.
Eu acho que às vezes até teria que ser até pior. O dano moral teria que ser até mais grave, mas não é o que eu vejo acontecer.
É, proporcionalmente, porque a empresa, né, envolve mais gente, envolve funcionários.
Exatamente, ela está mais publicamente exposta do que uma pessoa física, pelo menos a princípio, né?
Uhum. Fantástico. Tem mais algum ponto que você gostaria de levantar?
Bom, o que eu acho interessante aqui é que esses casos geralmente são resolvidos de forma principiológica, porque a gente não vai encontrar na legislação algo que diga assim, olha, a plataforma é obrigada a explicitar os motivos exatamente do que levaram ela a realizar o bloqueio. Não é assim. Geralmente o que se utiliza de argumento ali é o Marco Civil da Internet, que diz que os provedores de plataformas, enfim, os de aplicações, eles têm que prestar corretamente a informação, eles têm um dever de informação perante os usuários. E aí, claro que quando uma questão dessa de bloqueio de rede social chega ao judiciário, o judiciário vai olhar e falar assim, bom, mas a rede social, o Instagram, por exemplo, ele foi transparente ao comunicar os motivos que o levaram à exclusão ou bloqueio daquele perfil, daquele determinado conteúdo? Cadê a justificativa? Segundo ponto, essa justificativa está de acordo com os próprios termos de uso que a própria rede social criou e obrigou o usuário a assinar antes de começar a utilizar a plataforma? Então, é uma questão que se resolve mais por principiologia do que por uma regra específica da legislação que ainda não existe, talvez venha a existir.
Entendi. Tá, mas assim, no caso aqui, pelo que consta dos casos, dos exemplos que a gente trouxe, o usuário tentou buscar a informação.
Isso.
Né? Eles tentaram, por que, vamos dizer, acho que por meio do chat aqui, do serviço de atendimento, por que que está sendo bloqueado, o que que está acontecendo? E aí, eles não informaram.
Não.
E é por isso que daí... houve essa ofensa ao Marco Civil da Internet, no sentido de não prestou informação adequada, e ao próprio Código de Defesa do Consumidor, que
houve
também prevê
exatamente.
O direito à informação.
Exatamente. Houve uma dupla ofensa, na verdade, né? Porque no momento do bloqueio já não foi informado o motivo. E aí quando o usuário entrou em contato para entender o motivo, ele não foi informado. Então, duas vezes a plataforma, nesses três casos, ofendeu o direito à informação.
Né?
E é claro que se o usuário, diante disso, ele tem que procurar resolver isso diretamente com a plataforma, até para reforçar esse desrespeito e até dar uma endossada, digamos, no dano moral, né?
É, porque, vamos dizer assim, o comum é, deu um problema, o que está acontecendo? E aí sim, se for o caso, interpelar judicialmente, né? Acho que não tem muita dúvida com relação a isso. Até porque tem o direito de contestar e se defender, que você levantou aqui, né? Que tem o direito de apresentar uma defesa lá, por que não houve essa violação. E o direito à restauração do perfil. E até o direito por danos, obviamente, né? Não sei se você teria algum comentário a acrescentar com relação a isso.
Eu acho que tem ali um contraditório implícito, né? Apesar de não ser um procedimento administrativo, juridicamente falando, e muito menos um procedimento judicial, a partir do momento que a plataforma oferece um serviço em que você vai divulgar sua imagem, pode inclusive divulgar produtos, não há uma proibição com relação a isso, ou seja, aquilo começa a fazer parte da sua vida, inclusive eventualmente até financeira, da sua imagem pública, e a partir do momento que você... tem alguma restrição a esse direito que foi criado na relação entre usuário e plataforma, há um contraditório obrigatório ali implícito, ou seja, há uma necessidade de que a plataforma permita que você se defenda. E para você se defender, você tem que saber os motivos, né?
Fantástico.
Então, acho que é mais uma razão pela qual a plataforma tem que ser condenada, inclusive em danos morais, quando desrespeita essa informação.
Excelente. Bom, acredito que agora é interessante a gente comentar. Interessante a pessoa que tem o seu perfil bloqueado, o que é interessante ela fazer para preservar os seus direitos. Lembrando, né, ouvinte aqui, que todo esse debate que a gente faz tem caráter informativo, tá? Não é nenhum, de modo algum, definitivo, mas são questões de debate que a gente traz aqui, que pode levantar as dúvidas, tá? Então, são questões hipotéticas que a gente traz e debate aqui, né? Sem ter um caráter definitivo. Mas o que você acha interessante, então, Gabriel? Pessoa que tem sua rede social bloqueada?
Bom, primeira coisa é procurar a plataforma para entender o motivo. A primeira, até, é pegar prova de tudo.
Os prints.
Prints.
Os famosos prints.
O mais básico é print. Agora, se você quiser se resguardar mais ainda, você pode contratar um serviço de captura de prova digital. Tem algumas empresas no mercado hoje que oferecem isso. Claro que não vou falar o nome de nenhuma. Mas são empresas que, ainda mais se for o caso de uma rede social maior, com volume que gera muito negócios ali dentro da rede social, acho importante procurar um serviço de captura de prova digital que é mais seguro e que a jurisprudência vem entendendo como válido e com maior grau de validade do que um simples print, né? Então, contratar esses serviços, que geralmente não são tão caros, para eles fazerem a captura dessa prova digital e a custódia de toda ela. Ou seja, ali vai ter preservados os dados de IP, de horário, tudo mais. Vai ser muito mais... vai ter muito mais validade se isso tiver que virar um procedimento judicial. E, claro, o terceiro seria a famosa ata notarial, que tem ainda maior validade jurídica, mais cara, um pouco mais difícil, mais complicado, mas também é uma possibilidade, né, de dirigir-se a um cartório, um tabelionato, para fazer... a ata notarial com relação a tudo aquilo que aconteceu. Ou seja, para provar que houve o bloqueio, que não houve uma justificativa concreta, que a pessoa entrou em contato com a plataforma para entender os motivos e tentar restaurar, praticar ali seu direito de defesa, e mesmo assim não foi ouvido, o perfil não foi restaurado. Enfim, essa seria uma outra etapa. E aí depois, claro, se nada disso funcionar, aí a pessoa realmente vai ter que procurar um advogado e se valer do poder judiciário mesmo, não tem muito o que fazer.
Procurar um profissional. Tem gente que fala consumidor.gov.br, que é interessante também, né? Uma forma
fortalecer.
Não dá para afirmar se isso vai ou não resolver o problema, mas é uma tentativa.
Uma tentativa. Reforça, né? Ali a boa-fé do usuário, né?
Mas é bom contratar um profissional, né, que possa realmente verificar se o seu caso específico tem ou não cabimento. Bom, fica a dica então. Convido a todos que queiram conhecer um pouco mais da Rádio UEL a seguir a Rádio UEL nas plataformas e redes sociais, @UELFM. E é isso. Tenha uma boa semana.
Valeu.
A Rádio UEL FM apresentou Traduzindo o Direito.